CBN Carnaval 2024.
Subiu a nossa vinhetinha de carnaval e, claro, a gente vai falar de carnaval, porque hoje é sexta-feira de carnaval. Hoje tem folia lá no Sambódromo, com o primeiro dia de desfile das escolas de samba, do grupo especial e de acesso também. Tem folia da banda na sexta-feira, na terça-feira de carnaval, tem desfiles de bloco. E tem também, gente, pela primeira vez, a folia em alguns habitacionais aqui da nossa capital. Para falar sobre toda essa programação do Governo do Estado, eu recebo a Clícia Vieira de Miceli, que é a Secretária de Estado da Cultura. Clícia, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes do programa da CBN. Vamos falar de carnaval, um sexto diferente, né? Pauta muito especial, alegre, festiva, e que muitos esperam por esse momento.
Olha, a gente conversou há pouco com o nosso repórter, o Felipe Gomes, que deu um giro, estava lá no Sambódromo. Ele disse que está tudo muito bonito, tanto para receber as escolas, quanto para receber o público. Teve um investimento do governo do estado lá no Sambódromo, teve investimento nas escolas também. Eu queria que você me dissesse realmente se está tudo pronto para a noite de hoje.
Olha, antes de passar aqui com você para dar essa entrevista, fui lá no Sambódromo, minha primeira visita do dia, porque é o dia da abertura do carnaval, do desfile da escola de samba. Então a gente está centrando forças para que tudo esteja pronto, e de fato já está. Estrutura montada, arquibancada coberta, se chover o público está resguardado da chuva, cabine de jurados. O Sambódromo foi revitalizado, nós conseguimos colocar mais elementos de segurança, uhum, né? Nós tem um guarda-corpo, por exemplo, que é a escada de emergência para caso aconteça algum sinistro. Tem um guarda-corpo, que era isso que eu queria falar, acabei falando das escadas, mas um guarda-corpo que é antes, que ela impede o esmagamento. Caso aconteça algum incidente na arquibancada, aquele efeito cascata que acontece, que a pessoa acaba caindo e prolongando mais os danos daquele incidente, esse guarda-corpo garante a segurança da população. Então, não é só a festa, né? A organização da festa feita, mas a segurança. Corpo de Bombeiro já autorizou, já fez toda a vistoria. Então, a gente está organizando um grande espetáculo, mas um espetáculo também com segurança para a população. Então, o Sambódromo, sim, está pronto, e logo mais a gente inicia os desfiles.
Olha, com esse incentivo à cultura, ao turismo, também a economia, o governo investiu em toda a programação desse carnaval desse ano, né? São mais de 12 milhões do Tesouro Estadual e de emendas articuladas pelo senador Davi Alcolumbre. Como eu falei, acho que 4 milhões e meio
foi direto para a escola de samba.
Para as 10 escolas de samba que começam hoje a se apresentar lá no Sambódromo, 5 hoje e 5 amanhã, no sábado. Como você disse, está tudo preparado já para receber o público, receber as escolas. A preocupação, a gente tem conversado muito sobre essa questão da segurança. O governador entrou ontem ao vivo com a gente de uma reunião que vocês estavam fazendo por lá, falando da segurança, né? É o que a gente sempre pede também para as pessoas ajudarem, né, gente? Nada de levar celular, nada de ficar ostentando com joias. Exatamente. Enfim, leva o dinheiro ali numa doleira guardado por dentro da roupa, para não ter nenhum problema. Agora, Clícia, esses investimentos, a gente espera que eles tenham realmente fomentado a economia local. A gente conversou com vários aqui, com os 10 representantes das escolas de samba, e todos foram unânimes em dizer que aqui o comércio local, né, foi muito requisitado, porque sempre precisou fazer uma compra de última hora, eles recorriam ao comércio e acaba fomentando toda a economia. Exatamente. A gente sabe que hoje à noite vão trabalhar por lá também os empreendedores, né? Aquele vendedor de batata, o vendedor de água, de cerveja, enfim. Então mexe realmente com toda a economia.
Olha, esse investimento feito pelo governo do estado de 12 milhões, ele foi distribuído pelos municípios, por todos os municípios. Tem carnaval em todos os municípios do estado do Amapá. Tem várias atividades culturais ligadas ao carnaval em Macapá, né? Então a gente percebe em todas as atividades a concentração de empreendedores. Aonde há um investimento, aonde tem uma atividade cultural, o empreendedor chega junto. E em especial ali no Sambódromo, por exemplo, você falou dos batateiros, dos chapeiros, do vendedor de churrasco. Nós organizamos uma praça de alimentação, tem um setor de coquetelaria, né? Bacana. Então bem estruturado, e tem a praça de alimentação, uma área coberta também inédito, pela primeira vez garantindo essa estrutura. Então os empreendedores populares estão inseridos no planejamento do carnaval, porque eles que oferecem esse serviço à população. Então a gente conseguiu ordenar tudo isso para que cada vez mais a gente ofereça para a população e para o empreendedor as melhores condições de trabalho e de prestação de serviço. Então todo esse investimento que é falado reflete nesse fomento que estimula, gera renda para quem empreende, gera qualidade no serviço para quem vai usufruir. Então é um investimento que é feito, pensado nessa cadeia produtiva do carnaval, que vai do coreógrafo da escola de samba, ao compositor do samba, ao intérprete, a estrutura de sonorização que é necessário ser montada para que o evento aconteça, e chegando na ponta os empreendedores diretos do carnaval. Então é um investimento na economia, é um investimento no turismo e um investimento no setor cultural. Então, investir no carnaval, na cultura do carnaval, é abrir várias frentes de trabalho e geração de renda para a população, além de gerar a felicidade que esse clima maravilhoso que o carnaval proporciona.
Agora, secretária, a novidade desse ano também são esses habitacionais, eu acho que são 6 ou 7.
6, né? Habitacionais.
Que vão receber aí também programação alusivas ao carnaval. Acho que vocês... Ficou bem bacana, né? Levar para os habitacionais, não esquecer, porque muitas pessoas que moram não têm condições de ir até o Sambódromo.
Exatamente.
Não têm condições de comprar uma fantasia, enfim, mas que também precisam de diversão, de lazer.
Sem dúvida.
Então, esse ano é a novidade na programação do carnaval.
Isso, são 6 residenciais. Esses residenciais, eles agregam muitas famílias, são verdadeiros bairros, né? Uhum. Você olha pro Macapaba, por exemplo, que está na Zona Norte.
É uma cidade.
É uma cidade. Então, a gente, esse ano, no planejamento, inseriu na programação de carnaval atividade de carnaval nos residenciais. A gente tem uma programação diversificada, que vai do Carnaval do Povo, na Praça, Praça da Bandeira, Carnaval do desfile da Escola de Samba, Circuito de Blocos, que já é tradição. Mas os residenciais não eram contemplados com uma agenda exclusiva para os moradores desses lugares. Então, agora o Estado está presente nos residenciais, levando palco, som, iluminação, atração artística e o clássico abadá que eles tanto pediram para que tivesse esse clima de bloco do próprio residencial. Uhum. Então, quem mora no residencial vai ter a sua própria programação. Muitos não saem dos seus residenciais, como você falou, do circuito, do entorno, uhum, da moradia. Então, levar uma programação para lá é garantir o direito a todos que residem ali. Imagina, são espalhados em vários bairros da cidade. Alguns conseguem sim participar, mas a maioria não. Então, a partir do momento que a gente chega nesses lugares, a gente está garantindo o acesso ao direito à cultura, à diversão e se confraternizar com os vizinhos. Tem coisa melhor do que o sentimento de bairro, sentimento da amizade que se faz na sua rua, no seu bloco. Então, a gente está levando para fortalecer o calendário e proporcionar o acesso à cultura a essa população.
Salgado Neto está por aqui.
Oi.
Bom dia, Salgado.
Ele é cerimonialista, bom carnavalesco, dia, apresentador. Ele joga em todas
Passista.
E joga em todas as posições. A secretária está por aqui falando dessa programação, Salgado.
Olha, a gente... Ano passado, né, secretária, já foi aquele pontapé para a gente voltar a ter uma das festas que mais une o Brasil, né, em volta do carnaval. No Brasil inteiro, em todo lugar tem uma festa de carnaval. E a gente voltou com o desfile das escolas de samba no Sambódromo. Esse ano parece que a energia está maior ainda. Não só a energia, mas a
estrutura está maior. Tenho a mesma sensação, Salgado.
As escolas de samba também estão se organizando melhor para esse desfile. E aí, secretária, A pergunta que eu faço é, esse ano está desse jeito, a tendência é continuar, né?
Exatamente. O ano passado nós assumimos o governador Cleice assumiu em janeiro, nós assumimos a parte da cultura e os demais secretários, né, nas suas respectivas pastas, então a gente já chegou com essa missão de executar o carnaval. Conseguimos fazer um grande carnaval, de fato um carnaval da retomada, vindo para o sambódromo, que é o espaço do desfile das escolas de samba. E claro, 2024 a gente ajustou o que era necessário para melhorar e oferecer um carnaval maior ainda, né? Parabenizar aqui a Liga das Escolas de Samba, o presidente Jocildo, que tem feito um trabalho fantástico junto às agremiações, são 10 escolas de samba, todas muito empenhadas em oferecer um grande espetáculo, porque juntando essas 10 escolas com grandes espetáculos, o público fica feliz e cada vez mais interage com o nosso calendário do carnaval, especificamente esse das escolas de samba que nós estamos falando. Então, é uma rede de conexão, é uma rede de trabalho, uma rede de frentes de trabalho, governo do estado, Liga das Escolas de Samba, as agremiações, as comunidades ligadas às escolas de samba, porque muitos ajudam a fazer o carnaval nos barracões, muitos ajudam comprando a sua fantasia, indo para a ala, e muitos vão para a arquibancada torcer. Tudo isso faz parte desse sentimento
da cadeia produtiva que o governador falou no lançamento, né, antes de ontem, falando sobre novos investimentos para o carnaval. De quem trabalha nos ateliês, quem trabalha com as ferragens, quem trabalha com figurino, quem vai costurar e até os brincantes mesmo, né?
Isso, é muita gente envolvida. Fantasias. Exatamente. Esse exemplo é ótimo que você deu e passa também pelo comércio, que abastece toda essa rede aí que você está mencionando, seja do material para o carnaval, para confeccionar a fantasia, e já há uma cultura, um estímulo feito pela Lesap, feito pelo governo do estado, que a gente faça um investimento cada vez maior no comércio local. Quando a gente antecipa o planejamento, a gente consegue dialogar com o comércio para que ele se abasteça com aqueles itens que vai ser consumido aqui. É muito melhor comprar e ir lá no comércio, no centro comercial e adquirir o produto, do que pagar frete, encomendar de outro estado, tem a espera. Às vezes se perde no caminho o produto, ou chega danificado.
Não compensa.
Não compensa.
Porque
então
vai ter que comprar passagem para quem vai
para lá. Vai escolher.
Não vai sozinho.
Exatamente. É um investimento alto para algo que pode ser resolvido aqui. Então, a gente tem amadurecido esse diálogo com o comércio, com a Liesap, com as entidades ligadas aos blocos, para que os abadás e tudo que seja ligado ao carnaval, seja fantasia, abadá ou outros adereços, sejam comprados aqui. Então, do comércio que é aquecido, as frentes de trabalho que se abrem, né, para os vendedores e para aqueles que compram o produto para montar o seu negócio, o seu empreendimento. Então, mais do que investir na alegria, numa data de um calendário festivo, é investir também na economia e principalmente no turismo. Uhum. Nós temos dados agora do Réveillon recente realizado pelo governo do estado, quase 3 mil veículos cruzaram a fronteira da Guiana Francesa entrando no Amapá. Dados do Detran que fizeram esse mapeamento para chegar nesses números, mostrando que os grandes eventos do estado se tornaram marcas e isso tem fortalecido o setor do turismo. Né? Quando a gente anuncia esses números, é um estímulo para a gente cada vez mais oferecer com mais tranquilidade, com organização, com segurança e com qualidade. Os nossos eventos têm mostrado qualidade. Carnaval do ano passado, Expofeira, Réveillon e agora mais uma edição do Carnaval são exemplos concretos do investimento que o estado tem feito e a qualidade que tem oferecido para a população. Com isso a população se sente segura, estimula outras pessoas, né? A gente faz isso, a gente vai para um lugar, liga para um amigo, liga para um parente, convidando, é aquela viagem ou aquele passeio que seria de uma ou duas pessoas, passa a ser de 10 pessoas. Então, que o Amapá se torne rota turística para esses grandes eventos que a gente mencionou aqui, e a gente espera nesse carnaval receber um público maior ainda do que foi o ano passado. A gente já ampliou todas as medidas possíveis dentro do sambódromo. A área efêmera, a área montada ali, que a gente desmonta alguns dias depois, ela já dobrou. O tamanho da arquibancada do ano passado esse ano já é maior, quantidade de frisas oferecidas triplicou. Então, isso tudo é a força do carnaval mapaense e a qualidade do espetáculo que as escolas de samba têm levado para a avenida. Porque não adianta só o governo se organizar com estrutura. Se não tiver um belo espetáculo, a população se decepciona e não volta mais. Mas, ao contrário, o que foi mostrado ano passado já sinalizou o compromisso de cada presidente de escola de samba, o compromisso das comunidades, e agora a população toda está mobilizada, como vocês falaram no início da entrevista. Há um sentimento, há uma alegria no estado para usufruir, para viver desse carnaval, né? Que tem um calendário extenso. Começamos com o Carnaval do Povo na Praça da Bandeira, uma retomada histórica, a Banda Placa, desde a década de 80, passando pela 90, década de 90, fazendo o Carnaval do Povo, parou e o governo do estado retomou, entregou para a população esse evento que está fazendo muita gente matar saudade, reencontrar, encontro de gerações. Quem era adolescente lá na década de 80 e 90 já está com a família, levando e mostrando o que é a Banda Placa, o que é o Carnaval do Povo. Inclusive, domingo agora tem novamente, foram quatro domingos, uma temporada de quatro domingos, e esse domingo agora encerra e a gente convida todo mundo para a Praça da Bandeira. Tem um bloco nos residenciais, tem um circuito de blocos, tem os blocos de bar bairro, que não participam dos circuitos, mas que estão ali na sua comunidade realizando. Tem grandes blocos, blocos tradicionais que fazem esses eventos. A gente fortaleceu também as atividades dos bailes tradicionais de salão. São três grandes bailes: Rainha das Rainhas do Carnaval, Baile Vermelho e Preto, Caia na Folia. São bailes de salão como se fazia antigamente, o repertório de marchinhas, frevos, e que atinge um público. Então, quando eu falo dessa diversidade, é para mostrar que a programação do carnaval organizada pelo governo do estado do Amapá é para todos os públicos que gostam do carnaval e que tem a sua forma de se divertir.
Olha, a gente conversou com a secretária de Estado de Cultura, Clícia Vieira de Micelli. Clícia, muito obrigada pelas tuas informações.